Senhora Presidente, eu quero externar minha solidariedade à iniciativa do senador Jorge Viana, do senador Aníbal, ambos do Acre, para que possamos nós, senadores, estarmos acompanhando de perto como é que, seja o governo federal, o governo estadual, os municipais, possam estar acolhendo com um senso de solidariedade os haitianos que estão chegando ao Brasil. Aliás, neste momento em que observamos, por exemplo, lá no mundo árabe, que seja na Líbia, seja no Egito, em outros lugares, pessoas que se veem com a necessidade de sair do país para assegurar a sua própria sobrevivência e segurança. E percebemos, por exemplo, os tunisianos e pessoas de outros países acolhendo com um senso de solidariedade que eu acredito também nós temos. Então, acho que o propósito dos senadores Aníbal e Jorge Viana é de justamente poder ver como é que os brasileiros possamos acolher os haitianos que, por alguma dificuldade, resolveram sair de sua terra natal. Meus cumprimentos e solidariedade à iniciativa. Gostaria, senhora presidenta Ana Rita, aqui de registrar com alegria que hoje temos a visita na tribuna do Senado de Jânio Quadros Neto. Eu tive a oportunidade de acompanhar o neto do ex-presidente Jânio Quadros hoje em audiência junto ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, onde recebeu de uma maneira até muito simpática, pois acontece que o ministro da Justiça havia, quando muito jovem, sido um assessor do então secretário de Assuntos Jurídicos do prefeito Jânio Quadros e ambos se encontraram e recordaram de inúmeras situações até muito interessantes da época em que o prefeito Jânio Quadros, de 85 a 88, exerceu a chefia do poder municipal. Eu próprio, que em 85 fui seu adversário, disputando com Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros, que foi o vencedor, sempre tive uma relação de muito respeito com o ex-presidente Jânio Quadros, e hoje o Jânio Quadros Neto, que é responsável por uma das empresas que, por exemplo, trouxe a Madonna, vai trazer o YouTube e o cantor Bona, que se tornou um amigo do presidente Lula por sua dedicação a causas de elevação do grau de cidadania, de erradicação da pobreza. Então, Jânio Quadros Neto fez o convite ao ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, também ao ministro Nelson Jobim, mas junto a quem solicitou os préstimos necessários para que, na chegada de Bono e da banda YouTube ali na base aérea de Cumbica, possa haver a necessária precaução para que não ocorram quaisquer incidentes. Então, e ambos os ministros foram extremamente atenciosos e tomaram as providências já planejadas para que tudo ocorra muito bem. Seja, portanto, bem-vindo, Jânio Quadros Neto, aqui. O senhor tem muitos amigos. Eu gostaria, senhora presidenta, de aqui registrar a extraordinária qualidade do artigo publicado pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, Democracia, Soberania e Altivez, na última segunda-feira, na Folha de São Paulo. Ele que é professor titular do Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado de Cesare Battisti no Supremo Tribunal Federal e atualmente visiting scholar da Universidade de Harvard. Diz Luiz Roberto Barroso com muita propriedade: Não vou gastar o pouco espaço que tenho na demonstração de que Cesare Battista é inocente das acusações de homicídio que lhe foram feitas e, sobretudo, que não teve devido processo legal. Não são essas as questões em discussão, mas é próprio lembrar que os fatos pelos quais é acusado aconteceram há mais de 30 anos. O maior prazo de prescrição do direito brasileiro é de 20 anos. Ademais, seria enorme contradição o Brasil ter dado anistia para os dois lados por fatos idênticos ocorridos no mesmo período e entregar Cesare Battisti para uma vingança histórica, tardia e infundada do governo da Itália. A afirmação de que a Itália era uma democracia durante os anos de chumbo é um sofisma sem qualquer relevância jurídica ou política. Estados Unidos e Brasil também são, e rotineiramente, suas cortes supremas invalidam julgamentos por violação do devido processo legal. No caso de Cesare Battisti, seu segundo julgamento na Itália, no primeiro não foi sequer acusado de homicídio, baseado apenas em delações premiadas de pessoas já condenadas, tem passagens dignas de figurar em qualquer futura antologia de barbaridades jurídicas. Detalhe: todos os acusadores premiados foram soltos após penas breves. Só Battisti, cujo papel na organização era totalmente secundário, foi condenado à prisão perpétua. O julgamento no Supremo Tribunal Federal ficou empatado em 4-4. Portanto, quatro ministros entenderam que a extradição não deveria ser concedida. Se fosse um habeas corpus, ele teria sido solto imediatamente. Como era extradição, entendeu-se que o presidente da corte deveria votar. Em hipótese incomum, deu o visto de Minerva em favor da acusação. Mais incomum ainda, a extradição foi autorizada contra a manifestação de dois procuradores-gerais que consideravam válido o refúgio e se pronunciaram contra a entrega de Battisti. No mesmo julgamento, decidiu-se também por 5-4 que a competência final da matéria era do presidente da República. Dos cinco ministros que votaram nesse sentido, quatro afirmaram tratar-se de competência política livre. O quinto, o ministro Eros Grau, entendeu que a decisão, embora política, do presidente da República deveria se basear no tratado de extradição entre Brasil e Itália. E foi adiante, disse o fundamento e o dispositivo que o presidente poderia utilizar da forma mais clara e didática possível. Acrescentou: se assim fizer, sua decisão não será passível de reexame pelo STF, pois o presidente Lula seguiu à risca o parâmetro estabelecido. Não concordo, mas entendo e tenho consideração pelo ponto de vista de quem era favorável à extradição. Mas isso agora já não está em questão. O presidente da República exerceu validamente sua competência constitucional nos termos em que expressamente reconhecida pelo STF. A divergência política em relação a ela será sempre legítima, mas dar-lhe cumprimento é uma questão de respeito ao Estado democrático de direito e à soberania nacional. Depois das manifestações impróprias e ofensivas da Itália, citando nominalmente o presidente brasileiro, talvez já seja mesmo uma questão de patriotismo. Quando a França negou a extradição, nas mesmas circunstâncias, a Itália acatou respeitosamente. No nosso caso, veio de dedo em risco, assintosamente. Não fará bem ao Brasil vulnerar suas instituições e impor uma humilhação internacional ao ex-presidente Lula, que deixou o cargo com mais de 80% de aprovação, para subservientemente atender a quem nos falta com o respeito. Assim, senhora presidenta, considero muito bem elaborado o artigo de Luiz Roberto Barroso, que inclusive havia encaminhado juntamente com grandes juristas brasileiros, como Celso Antônio Bandeira de Mello e Dalmo de Abreu Dallari, e Nilo Batista e outros, uma carta ao presidente onde diziam com clareza que a decisão mais correta era aquela de permitir que Cesare Battisti permaneça no Brasil e não seja extraditado para a Itália. Eu, de minha parte, inclusive como descendente de italiano, amigo da Itália, quero dizer que estudei em profundidade o caso e formei a minha convicção de que Cesare Battisti não cometeu os 4 assassinatos pelos quais está se querendo extraditá-lo para a Itália. Eu assisti, senhora presidente, para concluir, um bonito filme, há poucos dias, denominado Conviction, que eu recomendo a todos os ministros do Supremo Tribunal, e inclusive aos senhores Mino Carta e Walter extraditar Cesare Battisti. Como é, o que é o filme? A história de uma senhora que ficou impressionada com o fato de o seu irmão ter sido condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Ela, ainda moça, resolveu estudar direito, se tornar advogada e, por 17 anos, se empenhou a fundo, extraordinariamente, até comprovar que o seu irmão, na verdade, era inocente. Essa é uma história verdadeira. Finalmente foi comprovado. Haviam as pessoas mentido no dia, e eis que o filme acaba com a senhora juíza concedendo o direito à liberdade e o libertando depois de 17 anos de esforço. Eu estou de acordo com Fred Vargas, Carlos Alberto Lungar
e todos aqueles... Mais um minuto, senhor senador.
...o caso e chegar à conclusão de que Cesare Battisti não foi devidamente defendido naquele julgamento que o condenou à prisão perpétua. E, em verdade, os que o defenderam falsearam as procurações e apenas pessoas que ganharam a liberdade com a delação premiada é que disseram que ele matou. Não há uma testemunha em qualquer das páginas do processo e dos autos que diga ter visto Cesare Battisti ter cometido os 4 assassinatos. Muito obrigado.